não é, ela mantém-se como a mãe de Jesus, mas não faz desse fato de ser mãe um privilégio, entendeu? Não faz do fato de ser mãe um privilégio. Ela entra na nova família dos seguidores de Jesus. Isso para mim é extraordinário, sabe? É assim, é a humildade se vê de fato aí, aquela que educou Jesus, quando Jesus sai da vida pública e se torna um mestre, ela está junto com aqueles e aquelas que escutam Jesus, aprendem de Jesus. Aliás, gente, isso é uma coisa fundamental para nós, seres humanos, né? Você é pai? Você é pai?
Sim, tenho um filho.
Então, que idade tem seu filho?
22.
22. Já tá criado, como
já
diz o
está
povo,
criado.
né? Mas olha, seguramente, se nós estivéssemos conversando assim, mais informalmente, você podia contar: olha, eu já aprendi muita coisa com meu filho. Não é
Com
isso?
certeza.
O pai e a mãe, que são educadores verdadeiros, é claro que eles ensinam, eles insistem, principalmente quando é criança, adolescente, mas eles aprendem também com os filhos. Maria também aprendeu com Jesus.
Professor Afonso, enquanto o senhor estava falando de Lucas, dessa passagem de Lucas, eu lembrei que o tempo do advento é o tempo propício para ouvir o que Jesus tem a nos dizer neste tempo, que os profetas têm a nos dizer e o que os evangelhos têm a nos dizer. É isso mesmo, professor Afonso?
É, por quê? Porque essa espera feliz, essa espera ativa, ela exige da gente ter um olhar atento, um ouvido atento. E sabe o que acontece? É que nesse tempo preparatório para o Natal, as pessoas estão tão dispersas, preocupadas com festa de fim de ano, né? Em todos os ambientes de trabalho tem festa de fim de ano. É boa a festa de fim de ano, porque é um momento de confraternizar, da gente ficar feliz, não é verdade?
É
Tem
verdade.
comida boa, né? Eu, infelizmente, esse ano não vou poder participar da festa de confraternização lá da Faculdade Jesuíta, onde eu sou professor, né? Mas eu estou aqui na casa da minha família, cheguei hoje na casa da minha irmã, mas as confraternizações não são boas. Mas elas podem também ser um momento para a gente se dispersar, beber demais, né? Fazer fofoca. Então, as confraternizações, elas têm que ser uma antecipação, uma preparação da festa de Natal. Também os presentes que a gente compra. É bom dar presente, receber presente. Mas, gente, esse consumismo horrível, né? Que põe Papai Noel no lugar de Jesus Cristo. Papai Noel, né? É uma criação comercial. Então, o grande presente é Jesus, sabe? Então, a gente se preparar, e você colocou muito bem, ouvir, estar atento, meditar as palavras. Eu queria lembrar a primeira leitura de hoje. Eu acho ela lindíssima. E termina assim, no versículo 30 de Isaías 40. Você que está nos seguindo e não lê a liturgia diariamente, pega esse texto, vou repetir, Isaías 40, de 25 a 31. Diz assim: os jovens, as crianças param, os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, criam asas como as águias, correm sem se cansar, caminham sem parar.
Muito bem, professor Afonso, lembrando hoje a primeira leitura do profeta, para você que não acompanhou, é do profeta Isaías, capítulo 40, versículos do 25 ao 31. Professor, a Marisa, ela está em Itamaraju, na Bahia, ela diz assim: toda vez que meus filhos vêm na minha casa, eu mando Maria passa na frente deles. e eles já receberam muita graça. E ela continua dizendo assim: Maria é minha mãe, minha rainha, é minha companheira. Marisa é a mãe do padre Emanuel, está em Itamaraju, na Bahia.
Ah, obrigado, viu, Marisa?
Ótimo. Professor Afonso, hoje participando conosco da série Maria no Advento. Professor, eu gostaria de encerrar a nossa participação hoje, dando assim um pouco do testemunho sobre esse tema, porque a presença de Maria na nossa vida cotidiana, ela faz, às vezes, ações que a gente não está, assim, às vezes, preparado, né? Você sai de casa, às vezes, naquele dia meio chateado, na correria, agora estamos no fim do ano, tal, tal, e quando você chega no local, está tudo tão preparado, ela harmonizou tudo, parece que ela chegou nas pessoas que estavam preparando e diz: faz tudo o que ele vos disser. E a coisa acontece de uma maneira extraordinária que, às vezes, a gente até fala: nossa, mas tudo correu tão bem. Aí é que você, à noite, quando vai refletir no dia que passou, você imaginou: deixei tanta coisa para trás e chegou lá, estava tudo organizado. Essa é a presença de Maria no nosso cotidiano.
É isso mesmo. Se você falou, eu também estou lembrando, né? Tantas vezes que eu vou falar sobre Jesus, sobre Maria, corro muitos lugares do Brasil, sobre educação, agora sobre ecologia, porque eu tenho me dedicado nos últimos anos muito a isso, e vejo, sim, que essa antecipação de Maria, ela é aquela que, vamos dizer assim, testemunha que a graça de Deus nos antecede. Isso documenta o Vaticano, que fala: Maria, mãe do povo fiel, coloca isso com muita clareza, né? É a graça que possibilita essa ação de Maria, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que nos oferecem a eles mesmos. A graça é isso, é Deus em nós. As graças são aquelas coisas boas que Deus nos concede, né? Diretamente através de Maria. Seja uma cura, um filho que vem, que está sendo esperado, como Jesus esperado no Natal, são graças. Mas a graça, com G maiúsculo, é o próprio Deus em nós. O próprio Deus que mora na gente, né? Pelo Espírito Santo, que nos abre o coração para seguir a Jesus, a reverenciar, a adorar o Pai de todas as graças. Então, é isso, sabe? A gente vai ver a nossa vida de cristão, e esse texto de hoje fala que Deus renova as nossas forças. E às vezes a gente está fraco mesmo, né? Está meio cambaleado, fica desanimado. Gente, isso faz parte da vida. Ninguém fica preocupado: ah, eu estou em pecado porque estou desanimado. Gente, faz parte da vida estar desanimado. E, principalmente, às vezes, a gente tem coisas fortes contra a gente, pessoas que são maldosas. Então, é um momento que a gente se sente frágil. E aí, recorre. E Deus diz: o Senhor Jesus confirma essa palavra do profeta, né? Ele renova nossas forças, nos faz caminhar.
Muito obrigado, professor Afonso Muradi, participando conosco da série Maria no Advento, com o tema Maria, Mãe da Nova Humanidade. Um abraço ao senhor. Você gostaria de conhecer mais o professor Afonso Muradi? blog.afonsomuradi.blogspot.com e também pelo Instagram, @ Afonso Muradi.
Com D no final. Isso mesmo. Vamos lá, cada dia, cada semana eu ponho uma mensagem pequena de 1 minuto e meio sobre Maria, sobre Jesus, sobre espiritualidade, sobre ecologia. E aí as pessoas também vão se comunicando, falando, né? Colocando sua opinião, que eu acho que é muito importante isso. A internet tem que ser um espaço de comunicação entre nós. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado a vocês da Milícia Imaculada, que estão sempre aí evangelizando com tanto empenho, com tanto carinho, e têm essa devoção querida a Maria.
Muito obrigado. Siga Afonso Murade no Instagram. Encontro com Maria vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, Rede Imaculada de Comunicação, aqui. O Evangelho está em primeiro lugar.
Evangelizar em nome da Virgem Maria Imaculada é anunciar Jesus Cristo a partir do próprio testemunho de vida no ambiente em que se vive e, a partir daí, sem fronteiras, no mundo, através dos meios de comunicação modernos e lícitos, com a força da criatividade e do amor. Consagramos-nos à Virgem Imaculada, sendo comunicadores em todos os ambientes da missão de Maria na obra redentora de Cristo. Que desça sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Servindo com fidelidade à Imaculada, podemos prestar o melhor serviço à nossa família. Recomendemos a ela todas as pessoas próximas ao nosso coração, e ela, a melhor de todas as mães, os ajudará da melhor forma possível. Escrito de São Maximiliano Kolbe, 149.
O que significa perdoar? Significa amar.
Mãe, agora você agora, pode levar a Imaculada junto com você.
Quantas vezes um pai e uma mãe perdoam os filhos? Só uma vez?
Baixe agora o Imaculada Play, disponível para Android e iOS.
TV Imaculada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital.
Programa livre para todos os públicos.
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, adentrando a sua casa, seu trabalho, aonde quer que você esteja agora, através do aplicativo da Milícia da Imaculada, ou talvez aí pelas redes sociais, não sei como você está acompanhando este Terço da Misericórdia, mas eu desejo que esse Terço da Misericórdia chegue ao coração daqueles que você intercede, daquele que você pede por um favor, por um pedido de oração, ou até mesmo por um agradecimento. Você que tem um testemunho bonito do Terço da Misericórdia, não esqueça de enviar para nós. Envie para o programa e nós vamos juntos ler para que fortaleça a fé de muitas e muitas pessoas. E eu já estou aqui com o diácono Paulo Sérgio, juntinho conosco. Muito obrigada, Paulo Sérgio, por estar conosco, diácono.
Satisfação sempre poder estar aqui servindo a Deus no Terço da Divina Misericórdia, qual a gente recebe tantas e tantas bênçãos de Deus. Para mim é uma alegria muito grande.
Isso mesmo. E você já de casa está com o diário em mãos? O 639, você já pode pegar, porque daqui a pouquinho nós vamos fazer a reflexão de Santa Faustina. Mas antes, tem um convite especial aí para o pessoal de casa. Nós queremos que você venha fazer parte da nossa família Milícia da Imaculada. Como que eu posso fazer isso, Rose? Fazendo o seu cadastro. Ligue para nós, passa aí uma mensagem através do WhatsApp 67993470532 e faça o seu pedido lá. Olha, eu desejo ser milite. Como eu faço? O que eu posso fazer aí para fazer parte dessa grande família? E nós vamos informar a você, vamos passar aí a mensagem de volta ou vamos fazer uma ligação e juntos nós vamos fazer o seu cadastro evangelizando o mundo inteiro, como pediu São Maximiliano Maria Kolbe. E é isso que nós estamos fazendo aqui, evangelizando, e nós precisamos da sua ajuda. Por isso eu estendo a mão para você e peço que você possa fazer parte de maneira especial. Você que já é milite, não tem problema, faça o seu algo a mais. Mês de dezembro, você pode melhorar muita coisa aqui na TV Imaculada através da sua doação. E de repente você quer fazer aquele algo a mais, aquela gratidão a Jesus que está nascendo, dando um grande presente de evangelização para Jesus misericordioso. E com certeza nós vamos levar ao coração de tantas e tantas pessoas que talvez nem conheçam essa devoção, não é mesmo, Diácono?
É verdade. E Rose, nós que somos batizados, nós somos enviados por Jesus para pregar a palavra, anunciar, levar a evangelização a tantos e tantos lugares, né? E hoje nós temos a oportunidade de, por meio da TV Imaculada, a gente poder estar fazendo parte desta família e levando essa evangelização a tantas e tantas pessoas. De repente, a gente não consegue sair em missão para ir outro estado, né? Tem muitas pessoas, tem muitos missionários aí. Você pode ser esse missionário contribuindo aqui, né? Fazendo a sua contribuição, sendo milite, e tenha certeza que muitas almas você estará levando para o céu.
Isso mesmo. Então já fica o meu convite, o convite do Diácono para você, que ainda não é milite, fazer o seu cadastro e evangelizar conosco. Eu tenho aqui, Diáconos, alguns pedidos de oração. Eu já quero colocar pela saúde de Valéria Lima, Ademir Rosa, Regina Rosa Salles, também por Deidama Salles, Dielmonde de Jesus Ribeiro Reis, também por Maria Vilma e família, Regina Pereira de Almeida, Glória Maria Cavalheiro Alçamendia, Simão Maldonato Neto, toda a família Aragão, a Irene Gomes e também o Vladimir e sua família, e a Júlia e Donato. Ainda vamos rezar por Wellington Nascimento, Juvelino, voluntário aqui da TV Imaculada, o Ricardo Rafael Pereira da Silva, a Celina e família, a Kellen Cristina e família, a Miriam Vilalba e família, José Seabra e César Alves, também Elisânia de Lima e família, Sebastião José de Carvalho e sua família, José Carlos Vieira e sua família, Janaína Oliveira e família, Maicon da Silva Oliveira, Leandro da Silva Oliveira e Jaine da Silva Oliveira. Rezamos ainda pelos falecidos, o Lourival Costa, Joaquim Edina, Simão Maldonato, Alcebiades de Araújo, pelos falecidos da família Barbosa e Catuso e por todas as almas do purgatório.
E também pela saúde de João Pereira Moreira e família, também por Francisco Carlos, Ademir Leite Cardoso, Severina Maldonato, Luiz Carlos e família, pela saúde também do senhor Vidal e família, Cássio Reco Pinheiro, Celina Maria de Jesus de Oliveira, pela saúde de Marlúcio, Maicon e Ramona, Janiere do Carmo Almeida, Altino Pereira e família, José Francisco Garcia, Donizete Damasceno e família, Arthur Silva Santos, Sidney, Lilian e João Paulo. Também pela saúde de Francisco Pereira da Silva, Jacira Lopes Ferreira, Fernando Ferreira, também Raide e Edson Sanabria, Aide, né? Aide e Edson Sanabria, Francisco de Assis Aragão, Eli Pereira Aragão, Clóvis Aparecido Duarte, Rosana Messias Nascimento, também pela saúde de João Antônio Neto, Irene Maria Marcato e família, Dayana Sintra e família, seus pais, familiares e afiliados, família Azevedo, Miriam da Silva Teixeira, Edinaldo Raimundo dos Santos e família, Evaldo e Rosângela. Também queremos rezar aqui pela alma de Tiago, que encontre o descanso eterno junto ao nosso bom Deus, e também a consolação a toda a família de Dona Santina, e rezar por todas as famílias da Capelania Militar aqui de Campo Grande.
Juntos, então, queremos colocar a sua intenção, as intenções da caixinha de oração, todos na presença da Divina Misericórdia, iniciando o nosso Santo Terço já. Então, já vai colocando aí as suas intenções, vá falando com Jesus Misericordioso, porque muita coisa o Senhor tem para nós, né? Uma misericórdia a cada dia, não é verdade, já?
Esse é o maior atributo, né, de nosso Deus. Ele é misericordioso, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que nós temos tendência a se afastar de Deus, né? Isso aí a própria palavra de Deus nos diz, e por essa concupiscência de sempre querer algo que se afaste de Deus, né? Ele vem com a sua misericórdia, porque Ele é aquele Pai que vem para nos acolher, para nos transformar a nossa vida. Que bênção nós temos esse texto de nos colocarmos diante de Deus do jeito que nós somos. O seu coração talvez esteja hoje aflito por tudo aquilo que você vem enfrentando essa semana. Até parece que você não vai resistir de tantas tentações, de tantas provações que estão aí aparecendo, mas creia na misericórdia do nosso Deus, que por meio desse texto você vai perceber que ao término desse texto uma graça fantástica, maravilhosa vai acontecer na sua vida. Mas é preciso entrar nesse texto de coração aberto, não duvidando da misericórdia do nosso Deus. Ele está sempre de braços abertos para acolher todos nós que chegamos e nos aproximamos dele.
O nosso parágrafo de hoje, Diácono, 639, né? Você já pode aí, juntinho com o Diácono, com seu diário, já vai grifando, coloca a data. É uma bênção que o Senhor tem para você, assim como teve para Santa Faustina. Esse dia que Santa Faustina descreveu o diário, Jesus falava com ela e trazia uma grande bênção e misericórdia na sua vida. E para você também, é diário, é para o dia de hoje. Então, acolhe com o coração aberto e com toda a confiança na Divina Misericórdia.
Muito bem, o parágrafo 639. Era uma quinta-feira, durante a adoração noturna, vi o Senhor flagelado e martirizado, que me disse, minha filha, desejo que sejas dependente do confessor nas mínimas coisas. Os teus maiores sacrifícios não me agradam se o fazem sem a autorização do confessor. E em compensação, o mínimo sacrifício tem grande significado a meus olhos, se é feito com a permissão do confessor. Valor a meus olhos quando arbitrariamente realizadas. Frequentemente não estão de acordo com a minha vontade e merece antes castigo do que recompensa. Mas a tua menor ação, feita com autorização do confessor, é agradável aos meus olhos e me é imensamente cara. Confirma-te nisso para sempre. Fica sempre alerta, porque todo o inferno conspira contra ti por causa desta obra, visto que muitas almas se afastarão das portas do inferno e glorificarão a minha misericórdia. Mas não tenhas nenhum medo, porque eu estou contigo. Reconhece que nada podes por ti mesma. Olha que lindo e bonito, né? Hoje, por essa inspiração, né, que Santa Faustina teve ao encontrar-se com Jesus, e Jesus dá uma orientação para ela. Sabe que nesse campo em que nós estamos aqui, né, nesse mundo em que nós estamos, nós somos atacados todos os instantes. Por quê? Deus, Ele Ele quer que nós, hoje, né, aqui, por meio da evangelização, possamos levar muitas inúmeras pessoas, primeiro da nossa casa, da nossa família, levar para Deus, e depois os outros amigos e muito mais, e Ele nos coloca em missão. E a Santa Faustina, Ele já tinha dado essa missão dela ser apóstola da misericórdia, porque a partir da misericórdia desse nosso Deus, que vai se abrindo e se mostrando de fato como ela é, veja, usando-se dessa freira tão simples, humilde, e o Deus tão grandioso, tão misericordioso, queria alcançar tantos inúmeros corações, e sabia que ia acontecer, porque ele diz bem aqui no final, afastarão das portas do inferno muitas pessoas, quer dizer, por meio da misericórdia, Deus vai retirar muitas pessoas que estavam se perdendo. E olha a missão dela, ela tem que ser firme. E aí o Senhor vê a nossa fraqueza, Ele fala, olha, ser obediente em tudo ao seu confessor, porque o confessor, ele é orientado por Deus, tá? Por isso que a gente não pode sair por aí sem se confessar, sem ter uma orientação espiritual, tá? Porque sempre tem alguém que sabe muito mais do que nós, que vai nos mostrar o caminho aonde nós devemos caminhar, quais são os passos que nós temos que dar nessa vida até nós chegarmos até aos céus. Então, e é importante ser obediente. Não basta apenas fazer tantos inúmeros sacrifícios. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer 1000 Ave Marias, eu vou fazer aquilo. Não, se o seu confessor te passou uma orientação, cumpra até o final, porque a graça de Deus vai acontecer na sua vida, como foi na vida de Santa Faustina. E hoje nós temos a graça de ter o diário de Santa Faustina e ver quanta intimidade ela teve com Deus, e nós também somos chamados a ter essa intimidade, ter essa proximidade com Jesus, não ficar longe de Deus. Ah, Ele quer nós, todos nós, bem perto, bem pertinho dEle, para Ele cuidar das nossas feridas, das dores, e Ele mesmo cuida do nosso coração, das tristezas que muitas vezes a gente tem trazido, marcas de infâncias, né? De coisas tão terríveis que foram vividas, e hoje quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão se perdendo por situações lá de trás, e nosso Deus, Ele vem com todo carinho e nos resgatar e nos levar para os céus, né, Rose? Que bonito.
Sim, duas palavrinhas, né, Jaco? Enquanto o senhor falava, me veio ao pensamento e também ao coração. Quando Jesus diz para Santa Faustina a obediência, né? Seja Sim. obediente ao seu confessor. Ô, palavrinha difícil, não é mesmo? Para você que está em casa, como que é difícil ser obediente, né? Tudo aquilo que é ao contrário à nossa humanidade, muitas vezes nós debatemos, batemos de frente, não queremos fazer, não queremos obedecer de certa forma. E a obediência nos traz a graça. O Senhor diz isso a Santa Faustina. Sede obediente ao seu confessor, né? E mais do que isso também, o amor. Porque Jesus diz ali para ela, olha, o maior sacrifício eu ignoraria, né? Deixava na Sim. ignorância, não gostaria que fosse o maior sacrifício, mas que seja o menor. Por que o menor? A palavra já diz assim, eu quero o amor e não o sacrifício. Então, muitas vezes, essa palavra, o amor e também a obediência, nos leva cada vez mais próximo de Deus. Como diz aqui o diácono, né, Deus está presente, bem pertinho de nós. Mas para nos achegarmos a Ele, essas duas palavras é uma escada, obediência e amor. Então, que eu e você hoje possamos rezar nesse intuito de sermos mais obedientes e de amarmos cada vez mais. É despojar de nós mesmos, né? É um amor sem interesse, o amor que doa ao outro, o amor que quer mais próximo Deus na nossa vida. Então, dessa forma, eu já quero que você coloque aí as pessoas da sua casa, aqueles que precisam dessa doação de amor, aqueles que precisam ser mais obedientes, quem sabe também, né? Olha quantas pessoas, às vezes, têm tantas e tantas dificuldades, nós mesmos, né? Então, colocamos em oração no dia de hoje, obediência e amor, Senhor, para que o Senhor possa nos achegar até a Ti, ao Seu Sagrado Coração, à Sua Divina Misericórdia, para alcançarmos a nossa graça, principalmente a do dia de hoje. Então, já vai colocando a sua necessidade diária, que Jesus está prontinho para ouvi-las. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue, água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós,
eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós,
eu confio em vós.
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Pela sua dolorosa paixão.
Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós,
eu confio em vós.
E nos voltando ao quadro de Jesus misericordioso, entregando todas as intenções que aqui está aos pés da Divina Misericórdia, pedindo que Jesus visite o coração de cada um, visite todos os pedidos os quais estão aqui aos seus pés, que o Senhor possa derramar graças e bênçãos sobre cada pessoa que colocou as suas intenções aqui na caixinha de oração, mas também aquelas que trazem ao seu coração neste momento, juntinho à Divina Misericórdia. Deus Santo,
Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro.
Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós e do mundo inteiro. Já vamos nos consagrando à Divina Misericórdia. Eu e o Jacno, a gente costuma dizer assim, porque esta oração, ela é o fechamento do Terço da Misericórdia, o qual nós confessamos e professamos a nossa fé, a devoção à Divina Misericórdia, dizendo a Jesus como Santa Faustina, que a misericórdia dele é insondável, é grandiosa. E é assim que eu e você queremos fechar neste momento de oração tudo aquilo que nós pedimos e colocarmos no coração da divina graça, já pedindo para que Jesus misericordioso visite o nosso interior desta forma. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da compaixão inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa vontade, que é o amor e a própria misericórdia. Amém. Agora o diácono vai nos dar a bênção.
Que essa bênção recaia sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que você pediu, sobre a sua casa em especial. Você que tanto rezou pela sua família, pela sua esposa, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Que essa bênção misericordiosa desse Deus grandioso recaia completamente sobre a sua história de vida. O nosso auxílio está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Jesus, eu confio em vós. Olha só, já estamos chegando aí ao meado de dezembro.
Sim.
Já está quase acabando o ano, né, Diácono? E para você aí que ainda não fez o seu cadastro, ainda dá tempo de fazer este ano. Dá tempo de você dizer o seu sim ainda hoje. Então, terminando o Terço da Misericórdia, manda uma mensagem para nós aí pelo WhatsApp 67993470532. 99347-0532. Lembrando que é só mensagem, mas você pode enviar lá. Ou pode até mesmo mandar um áudio. Rose, olha, eu não consigo aqui digitar, tá meio complicado. Manda o áudio, não tem problema. Mas diga assim: eu quero ser Milite. E nós vamos entrar em contato com você, fazer o seu cadastro com todo carinho, receber como membro da nossa família Milícia da Imaculada. E mais do que isso, você vai ajudar a evangelizar tantas e tantas pessoas. Imagina, Diácono, quantas casas nós vamos entrar neste final de ano.
Quantas famílias que precisam e necessitam. Com toda certeza, Jesus quer entrar. Ele só está precisando do quê? Do sim de cada um de nós. O Senhor, Ele quer, pensa, nesse momento, Jesus, Ele, quando nasceu, Ele não achou uma casa para ficar. Hoje, Ele quer, o anúncio dEle chega em tantas e tantas casas. Você pode ser qual aquela família que acolheu Nossa Senhora e São José, né, para que colocasse, ainda que fosse lá no fundinho, lá junto com os animais, mas Jesus veio ao mundo, pobrezinho. Não é muita coisa que nós precisamos ali contribuir, não. É com tanto amor e carinho, assim o nosso Deus, Ele veio. Ele sendo tão rico, né? Tudo pertence a Ele, tudo foi criado para Ele, para a glória dEle, e Ele nasce ali numa manjedoura, e numa simplicidade. Então, quantas famílias hoje estão precisando de uma mensagem, de uma palavra de Deus, e você vem fazer parte desse exército de Nossa Senhora. Nossa Senhora está à frente, a mãe está na frente, seus filhos, esse exército da Imaculada, estão ali atrás, caminhando com esse propósito de levar a palavra de Deus e tantas famílias e casas.
Isso mesmo. Então, você pode ser aquele que doou aí o cantinho para Jesus nascer, né? Lá doaram um estábulo. O que, que você pode doar para Jesus nesse Natal? Então, é o nosso pedido para você. Faça a sua doação. Seja ela pequena, grande, generosa, mas o bom é que você pode fazer e dar algo para que Jesus nasça no coração de muitos. Então, pensa nisso, viu? Então, muito obrigada por estar conosco. E nós aqui vamos ficando por aqui mais um dia. Muito obrigada, Giacomo, por mais um dia rezado. Né?
Tudo para a glória de Deus.
Graças a Deus. E a você de casa, fique com Deus e salve Maria Imaculada. Imaculada.
Sou o amor, não temas, Faustina, confia em mim. Eu sou
o Natal, mais do que luzes, presentes e festas, é tempo de voltar ao essencial. É o momento de olhar nos olhos de quem amamos, de abraçar com o coração e deixar nascer dentro de nós o amor que transforma tudo. Em meio à correria é fácil esquecer, mas o verdadeiro Natal acontece quando acolhemos Jesus, o maior presente que o mundo já recebeu. Ele é a base de nossa esperança, o motivo da nossa alegria, a luz que ilumina cada lar, cada família, cada coração. Que neste Natal a simplicidade da manjedoura nos ensine o valor da humanidade, da paz e da partilha. Que nossas casas sejam presépios vivos, onde o amor renasce todos os dias. Porque o Natal não está nas vitrines, está em cada perdão, em cada sorriso sincero, em cada gesto de bondade. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Feliz Natal!
TV Imaculada, na Parabólica Digital. Canal 321 para todo o Brasil. Programa livre para todos os públicos.
No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29. E logo ao sair da sinagoga, foi à casa de Simão e de André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles imediatamente o mencionaram a Jesus. Aproximando-se, ele a tomou pela mão e a fez levantar-se. A febre a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados, e a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não consentia, porém, que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Palavra da salvação. Quando Jesus deixou a casa do Pai e veio até nós, veio habitar, né, entre nós, a nossa humanidade. Jesus encontrou uma humanidade doente, muito doente. Todos os quatro evangelistas vão contar quantas curas o Senhor fez. Foram muitas. Muitas ele curou no olhar, muitas ele curou por tocar, muitas ele curou pela palavra. De todas as formas, Jesus veio curar. Diferente da medicina, que cura um órgão, Jesus cura o ser humano inteiro. Então, Jesus veio para restaurar para cada um de nós a nossa dignidade de filho de Deus. Ele veio nos trazer uma nova identidade. Ele veio mostrar para nós que a nossa identidade estava tão quebrada, né? Que ele não se reconhecia mais aquilo que foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então, ele veio porque ele tem sede, né? Aquilo que dizia no Evangelho hoje, o amor que Deus, quem é o homem para que Deus o ame tanto, que ele se ele aceita encarnar e viver a nossa vida para nos colocar, trazer para nós uma nova história, um novo caminho, te fazer novo de novo, começar de novo. Então, hoje nós, diante de Deus, né, avaliando a nossa caminhada, a nossa vida, quantos de nós hoje, aqui, viemos até aqui? E que estamos todos doentes. Às vezes estamos com medo que já nos paralisou há tantos anos, que a gente não sai do lugar. Temos tantos desejos, vontade de tantas coisas, mas o medo nos impede. Quantos de nós está vivendo paralisados, não acreditam nem em ninguém, nem em si? Quantas pessoas carregando fardos? Quantos de nós completamente cegos? A gente não consegue ver, às vezes, uma situação que a gente está vivendo. Quantos de nós surdos e não conseguimos perceber a voz de Deus no nosso caminho? Quantos de nós coxos? Quantos de nós paralíticos mesmo que não conseguimos fazer o caminho? Vocês imaginem Jesus veio para trazer uma revelação. E nós temos uma dificuldade imensa, até percebemos que a gente deseja algo mais, mas é tanta coisa que nos trava que a gente não consegue caminhar do ponto de vista espiritual. Ou a gente começa a viver a vida espiritual de uma forma como se a gente usasse Deus. A gente vem até Deus só para buscar uma cura, um milagre, um emprego. Depois que consegue, fala, então tchau, até mais. Mas ele não faz parte da nossa vida. Ele não entra como aquele que é o comandante, como aquele que é o Senhor, como aquele que me trouxe vida, porque ele é o único que é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente vive com Deus como se pudesse viver no mercado paralelo. Quando eu preciso, eu busco. Mas o que ele veio trazer para nós não é isso. Ele veio trazer para o ser humano um novo caminho, uma nova consciência. Você é filha do Altíssimo, você é um filho do Altíssimo. E não é qualquer um, não, é o amado de Deus. Cada um de nós é uma filha ou um filho amado. E às vezes a gente caminha pela vida com uma ausência dentro de nós, com um buraco, com um vazio. E na verdade esse vazio é Ele. A gente está precisando ser curado no nosso coração. A gente está precisando ser tocado por Ele. A graça dEle precisa nos alcançar. Como alcançou Zaqueu, pode imaginar? Zaqueu estava em cima da árvore para poder ver Jesus passar. E ele achava que ia ver Jesus de longe. Jesus olhou e falou, desce, Zaqueu. Hoje eu vou ficar na sua casa. O Zaqueu deve ter despencado a árvore, né? No mínimo despencou. Você imagina, ele te olha, você acha que está escondido e fala, desce. Quando hoje Jesus precisa olhar para cada um de nós, que somos nós aqueles doentes que ficam ali em volta dEle. É claro que Jesus curava pelo poder de Deus nele, mas Jesus curou e essas pessoas se sentiram curadas. Vocês imaginam quando um leproso gritou para ele, falou, Jesus, filho de Deus, tem de piedade de mim. Quando um leproso gritou, quando aquela mulher que sofria de hemorragia mais de 15 anos tocou no manto dele, eles foram curados porque se sentiram aceitos, amados, integrados, abraçados por ele. E o ser humano, se ele não se sentir amado de forma incondicional, a gente não caminha. Quantos problemas nós carregamos na vida por não se sentir amado? O ser humano amado, ele tem um passo diferente. Então, o dia que a gente descobrir essa aventura, eu falo com aventura mesmo, até tomar consciência. Não, filho, eu até sei que Deus me ama. Sim, uma coisa é saber, outra coisa é viver. Outra coisa é você tomar posse dessa verdade e viver como aquele que é o filho predileto de Deus, o único amado por Ele. Mas isso é uma coisa que você tem que viver, porque Ele já veio até nós nos buscar. Deus hoje é o único que sabe onde cada um de nós está. Quando eu digo cada um de nós está, não é sentado aqui nessa igreja, é do ponto de vista espiritual, aonde nós estamos. Só Ele é capaz de saber onde cada um de nós está. E Ele quer nos curar de tantos nós. Acho que é por isso que eu mando rezar tanto, nosso desatador dos nós. Quantos nós tem na nossa vida que te impede de chegar até Ele? Às vezes a gente foi criado com uma mentalidade que Deus só castiga. E aí eu morro de medo de chegar nele, porque eu acho que Ele vai me punir. Eu acho que Ele não vai ser bom assim, Ele vai me colocar, dar uns castigos, Ele vai fazer isso. Então, quando eu, na verdade, eu precisava de apenas confiar. Então, por que eu fico paralisado? Porque eu não confio. Vai ali, ó, Ele está mandando, mas e se der errado Ele no caminho? Então, até a gente aprender a ter aquela confiança da criança. Uma criança sobe em cima de uma mesa, você fala com ela, pula. Ela não te pergunta se você vai deixar ela cair, não. Ela pula. E a gente, quando Deus fala, vem, você fala, ah. A gente faz igual Pedro. Senhor, é o Senhor mesmo? Imagina, de madrugada, vem Jesus andando com um fantasma no meio do mar, achando que todo mundo acha que é normal. Vem Ele andando, o povo treme de medo. Mas vem, quem será aquele andando ali? Aí falaram, é o Senhor, não é? Pedro, que era mais corajoso, falou, é o Senhor. Sou eu, Pedro. É mesmo? É, sou eu. Então manda eu ir. Pode vir, Pedro. Ele foi. Quando ele duvidou, ele gritou, me salva, Senhor. E Deus, Jesus pegou ele pela mão e falou, por que você tem tão pouca fé? É essa mão de Deus que nos sustenta. É essa mão que nos segura e fala, de pé. Jesus, da mesma forma que ele pegou essa sogra de Pedro, Imagina, eu fico imaginando essa mulher ser olhada por ele. Ele pegar na mão dela, olhar para essa mulher de pé, igual ele faz conosco todinho. Nos pega, nos coloca de pé diante dele, diante dos homens, diante do trabalho. Fala de pé. Por quê? Porque sou eu que estou com você, sou eu que te curo. Do que do medo, da insegurança, das incertezas da vida, das dificuldades. E são tantas. Por enquanto nós precisamos de aprender a dar a mão. Depois o segundo passo é aprender a fechar os olhos. Será que a gente tem coragem? Eu já falava isso lá no CTI. Será que a gente tem coragem de fechar os olhos, deixar Deus levar? A gente abre para poder ver com um olho no gato ou no peixe. No peixe ou no gato, para ver se você está fazendo a coisa certa. Essa é a confiança incondicional de quem é amado. Jesus precisa nos encontrar, a gente precisa permitir que Ele nos ache. Fala, Jesus, vem me tocar. Tem tanta coisa em mim que precisa ser curado. Eu falo com Ele todos os dias, Jesus, eu estou cega, meu filho, enxergo nada. Surda, não estou conseguindo ouvir nada que o Senhor está falando, nada. Olha esse coração meu que é duro. Me faça ter um coração manso, um coração humilde, um coração igual ao seu. Me ajuda a entender, Senhor, que a ilusão da autossuficiência, que eu acho que eu dou conta de tudo sozinho, isso é ilusão. Mas o mundo nos coloca nessa ilusão, que a pessoa poderosa, bacana, chique, é aquela que não precisa, imagina. Alguém poderoso vai rezar? Imagina. Rezar é gente fraco, pobre, que não tem com quem contar, não tem uma conta bancária, vai rezar. Não é isso. Há um conto maravilhoso, que agora não vou lembrar de quem, né? Porque é muita coisa. Que alguém na janela observa uma mulher, uma senhora, uma idosa, caminhando, subindo uma ladeira, carregando duas sacolas pesadas. Num determinado momento, ela cansa e troca de mão. A gente faz isso tantas vezes, está pesado, às vezes é o mesmo peso, mas a gente troca de mão. Para que eu estou contando isso? Porque às vezes a nossa vida, há quanto tempo você está carregando alguma coisa que você não trocou de mão? Tem quanto tempo que você não permite a troca da mão? Que você não permite dividir isso com o único que é capaz de tirar o peso que você carrega e de trazer o alívio que você precisa. Mas isso é preciso experimentar. É preciso experimentar essa leveza. Troca de mão. Isso está pesado. É a novena do abandono. Troca de mão. Às vezes a angústia que faz a gente carregar no peito, assim, uma situação que você tem uma angústia. Troca de mão. Passa para Ele. Fala, Senhor, toca nisso aqui para mim. Não dá solução, não. Só pede a Ele que toque. Porque aquilo que Ele toca, Ele transforma. Aquilo que Ele toca, Ele muda, porque Ele é Deus. E por que que Ele faz isso? Porque Deus quer a vida, e a vida em abundância. Ele quer que a gente entenda que Ele não nos quer mais ou menos. O sofrimento, a dor, é a pior experiência do ser humano, é a doença. É péssimo adoecer. É um mundo que se abre, que é horrível, é ruim demais o hospital. Eu estou lá todo dia, eu falo para vocês, é horrível, é muito ruim. É a pior experiência do ser humano. É o momento que você entende que você é vulnerável, que você é frágil, que você precisa do outro. Deus quer a vida, que é em abundância, hoje Ele quer nos curar. Você acha que Deus quer ver a gente sempre arrastando? Você acha que Ele quer ver você tomando 10 milhões de comprimidos por dia? Comprimido para ser feliz, comprimido para dormir, comprimido para tirar a ansiedade, comprimido para ficar mais calmo. O que que é isso? Tem gente que toma remédio para todo mundo. E ficou proibido sofrer. Há uns 15 dias, uma médica lá no CTI, enquanto nós fomos tomar um café, ela começou a chorar, falou, filó, eu estou sofrendo demais com a morte do Marcão, pediatra, chefe do Odilon, que morreu de Covid. Cara bacana. Marcão foi uma perda nessa Covid, uma perda, como tantas outras. Eu acho que eu preciso ir ao psiquiatra. Falei, não, você precisa chorar. Me abraça e chora. Pode chorar. Porque a gente tem que chorar a morte dos amigos, tudo nesse mundo vai ter que ser anestesiado. Sofra, ele era uma pessoa legal, a gente está sentindo saudade dele. Chore. Por que que tudo tem que ser anestesiado? Não, eu preciso viver com intensidade cada coisa que a gente está aqui para fazer, senão a gente adoece. Fala aquilo que você está precisando de falar tanto tempo para o outro e não diz. Há os teólogos que dizem que o nosso caixão pesa o peso das palavras que a gente não diz. E a gente sempre adia o momento de dizer, isso nos adoece. Se eu fiz alguma coisa para você que você não gostou, me chama. Fala, filó, sabe aquela hora? Você falou uma coisa que não foi boa no meu coração. É assim. Porque se a gente não conversar isso, a gente vai guardando. Você está conversando com ela, eu passo, fala, estão